Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
O presidente Lula foi declarado persona non grata por Israel. A fala também foi criticada no parlamento brasileiro. O embaixador brasileiro em Tel Aviv foi chamado pelo governo israelense para uma reprimenda, que é uma advertência usada por um país para condenar atitudes ou declarações de outro país.
A repercussão da fala do presidente Lula provocou reações internacionais, mobilização da comunidade judaica brasileira e movimentação entre políticos. Por que a declaração de Lula provocou essa reação? Quais os efeitos práticos da declaração do presidente como persona non grata em Israel? Como essa crise afeta a relação entre Brasil e Israel? Para responder estas e outras questões, o 15 Minutos de hoje recebe Gunter Hudzi, professor de Relações Internacionais da SPM. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
Oi, Celso. Prazer é meu. Obrigado pelo convite.
Quem nos acompanha nessa entrevista é Adriana Perrone, repórter da Record. Adriana, a crise com Israel levou a uma reunião de 2 horas no Palácio da Alvorada?
Oi, Celso. Oi, professor. Sim, Celso. O presidente Lula recebeu Celso Amorim, assessor especial da presidência, para avaliar a situação. Lula também falou por telefone com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Agora, professor, o governo brasileiro reagiu e chamou o embaixador brasileiro em Tel Aviv para consultas. Essa primeira reação do Brasil pode agravar de alguma forma a crise com Israel?
Poderia ter uma escalada dessa crise se for uma intenção do governo israelense. Mas pelas informações que começaram a circular na terça-feira de manhã, não é isso que Israel quer. Mas é até mais ou menos justificável, né? O governo brasileiro tem, vamos colocar no linguagem, né, mais popular, salvar a cara. Porque nesse momento, a única forma de Brasília efetivamente conseguir não escalar seria se retratar, porque foi um erro absurdo o que o presidente Lula fez. Então, como, principalmente em termos de política externa, quem consegue convencer o presidente Lula é o embaixador Celso Amorim, que é o assessor especial, e pelo perfil do embaixador, isso não vai acontecer, ele já deixou muito claro isso em algumas entrevistas. Então, é uma forma de tentar sair por cima dessa crise que o próprio presidente se colocou.
Agora, professor, para entender a origem dessa crise, vale analisar a declaração do presidente Lula. Por que a comparação da ação israelense na faixa de Gaza com o Holocausto ofende assim tão gravemente o povo judeu?
O Holocausto, Celso, foi uma política elaborada durante anos, antes até mesmo do partido nazista de Hitler chegar ao poder, e visava eliminar sistematicamente todos os judeus da Alemanha e dos territórios ocupados pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi uma política de Estado de eliminar um grupo próprio, específico, ou seja, todos os judeus, que eles consideravam os grandes traidores, né, da pátria. Tudo que era de ruim que aconteceu na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, tudo teria sido culpa deles. Então, veio num crescendo essa perseguição aos judeus e resultou na eliminação planejada de um método sistemático, construção de câmaras de gás, fornos para matar e exterminar um determinado povo. Então, colocar isso como sendo algo que Israel estaria fazendo hoje é comparar o próprio povo judeu ao que a Alemanha nazista fez. Ou seja, o que eles sofreram, eles estariam fazendo. Coisa que nenhum governante, né, em sã consciência tinha feito esse tipo de comparação. Por isso que realmente pegou tão profundamente. Só que a gente não pode esquecer, né? Essa é a última declaração do governo brasileiro, bastante contrária Israel nessa guerra ali na faixa de Gaza. Portanto, não é do nada. Não foi só por causa dessa declaração. Essa declaração é efetivamente muito ruim, mas vem na esteira de outras.
Agora, vale lembrar, né, professor, que a declaração de Lula veio na sequência da decisão do presidente em aumentar os repasses de verbas para a agência da ONU para refugiados palestinos. Essa decisão foi na contramão do que fizeram outros países ocidentais depois da denúncia de ligação reunião de funcionários da agência da ONU com o Hamas. Por que que o governo brasileiro age nesse conflito de forma tão diferente de países como os Estados Unidos, Alemanha ou França?
Porque, historicamente, o PT sempre teve uma ligação e um apoio à autoridade palestina. Primeiro, a antiga OLP, Organização para a Libertação da Palestina, antes dos acordos de Oslo de 93-94. Com a criação da Palestina, tanto que o governo brasileiro reconheceu a Palestina, tem a embaixada palestina aqui em Brasília. E depois, uma ligação forte com o próprio Hamas, que tomou o poder num golpe na faixa de Gaza, e o PT continuou sempre apoiando o Hamas sem questionamento nenhum. Nunca consideraram, nunca teve uma discussão dentro do PT de colocar ou não o Hamas dentro dessa categoria. Portanto, historicamente, sempre houve esse apoio. E por isso mesmo, né, não me surpreendeu esse tipo de atitude do governo brasileiro diante, né, do que ele veio a fazer e diante até mesmo de um anti-americanismo anacrônico. Né, porque quem puxou essa ação de vários governos ocidentais cortarem essa ajuda foi Washington. Né? Então, não me surpreendeu, infelizmente, esse tipo de ação.
Professor, quais são as consequências práticas da declaração do presidente Lula como persona non grata em Israel?
Num primeiro momento, a minha maior preocupação foi quanto à área militar, porque Israel não é um grande mercado, né, para produtos brasileiros, que poderia haver boicote ou sanções contra nossos produtos. Só que vou pegar dois exemplos. KC-390 e o Saab Gripen, que a Embraer está agora produzindo, tanto o avião de transporte quanto esse novo caça da FAB. Nos dois equipamentos, há partes eletrônicas importantíssimas que são feitas e entregues por empresas israelenses de altíssima tecnologia. Ou seja, se de agora em diante o governo israelense quisesse, por exemplo, vetar a venda do Gripen, né, para a Colômbia, o Colômbia está fazendo um processo de compra de um novo caça e está na disputa final F-16 dos Estados Unidos e o Saab, né, Gripen, que poderia ser aqui o que a Embraer vai começar a produzir para exportar aqui para a América do Sul. Israel poderia vetar essa venda. Então, nesse momento, houve essa preocupação, os meios militares estão preocupados, porque não são só esses dois, há outros equipamentos israelenses que nós utilizamos na área militar e que poderíamos sofrer problemas por causa disso.
No início do conflito em Israel contra a organização terrorista Hamas, o presidente Lula chegou a oferecer o Brasil como um mediador nas negociações de paz, mas as críticas a Israel afastaram a possibilidade dessa participação. Agora, o Brasil fica completamente descartado aí como um país que possa interferir na solução dessa guerra?
Total. Depois dessa declaração, não tem como. Por mais que o governo israelense tenha dito nós não vamos escalar essa crise porque sabemos separar o que é uma opinião do governo e que é da população brasileira, mostra o quê? Diálogo com o governo Lula está praticamente encerrado. Então, para você ser mediador de um conflito, você tem que ser visto como neutro pelos dois lados envolvidos. Ou seja, o governo israelense agora não vai confiar nunca no Brasil e, portanto, não tem como voltar a ser.
Agora, as declarações de Lula também geraram repercussão interna, né? Boa parte do Congresso criticou o presidente. O governo Lula já enfrenta aí dificuldades grandes no Congresso Nacional. Essa crise pode afetar a votação no Parlamento Brasileiro de projetos importantes para o governo, não é mesmo?
Eu não acho que vai chegar a esse ponto, porque a principal base de sustentação do governo, o famoso Centrão, você tem elementos que, dentro desses diversos partidos que realmente se alinham mais à visão ideológica do ex-presidente Bolsonaro, mas o governo já não contava com esses votos. Então, eu até acho que não vai chegar a tanto, mas ele pode ter problemas como, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores ser convocado ou no Senado ou na Câmara dos Deputados, possivelmente mais no Senado, para dar essas explicações. E uma convocação de um ministro, o ministro não pode se negar a ir. Isso já criaria um constrangimento. Com certeza todos os senadores de oposição iriam tentar de tudo constranger o ministro. Mas eu não acho que as principais pautas econômicas do governo possam ser afetadas por essa crise internacional.
Agora, além da relação do governo com o Congresso, esse posicionamento de Lula gerou aí uma grande reação de boa parte da sociedade, né? Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data constatou que 83% dos dos brasileiros discordaram da declaração do presidente. Essa pressão interna também pode ser importante para definir os rumos do governo nessa crise com Israel?
Eu espero que sim, porque essa declaração não faz muito sentido. Eu parei para pensar quando eu vi no vídeo que foi dito, conversei com colegas, a gente tentando entender o porquê, qual o motivo de ter soltado esse tipo de nota nesse momento, não faz nenhum sentido. Então, espero que tenha sido um lapso de memória, algum momento de entendimento ali cognitivo na hora, que volte atrás de não tentar escalar e deixar passar, porque se realmente ele tentar manter essa posição e continuar falando, se pronunciando em torno desse assunto, ele vai conseguir fazer com que uma parte importante desse eleitorado, dentro desse número expressivo que essa pesquisa mostrou, possa levar a um reflexo em vários candidatos do campo da esquerda, em várias cidades, principalmente nas grandes capitais, em especial São Paulo. Então, por causa disso, e por ser um político tão experiente, eu espero que ele deixe o assunto desaparecer por si próprio.
Professor, a relação comercial entre Brasil e Israel não tem grande peso na balança comercial brasileira. Mas Israel compra muitos alimentos do Brasil. E com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Brasil passou a comprar mais fertilizantes de Israel. A crise pode afetar o setor agrícola brasileiro, na sua opinião?
Até pode, mas eu não acredito que vá escalar para isso. Como eu disse, por mais que o embaixador Celso Amorim tenha dado declarações recentes de que o presidente Lula vai abrir o caminho para outros líderes fazerem as mesmas críticas a Israel, eu acho difícil isso. Então, como não vai ter isso, o entendimento, o bom senso deve prevalecer no Palácio do Planalto, outros ministros devem conseguir mostrar que é melhor deixar para lá e por isso mesmo temos muitos interesses econômicos em jogo que poderiam ser afetados e aí deixar, porque realmente há instrumentos que Israel poderia utilizar, eu não acredito que venha a tanto que viesse a prejudicar o Brasil.
Agora, professor, qual o caminho para reverter essa crise? O presidente Lula terá que se desculpar por suas declarações ou há outros meios diplomáticos de os dois países retomarem relações de forma progressiva?
Olha, acredito que o chanceler Mauro Vieira vá para Israel, vá pôr panos quentes, possivelmente não chame atenção para isso. O embaixador brasileiro vai voltar para Israel daqui a dias ou mesmo semanas. Ou seja, quando outros assuntos começarem a ocupar o noticiário, discretamente o governo brasileiro vai começar a emitir esse sinais, não vai voltar a ser o que era antes. Isso jamais. Eu digo isso por quê? Porque o próprio embaixador Celso Amorim já afirmou categoricamente que o presidente Lula não vai se retratar porque ele estaria correto e que ele utilizou exemplos históricos. Utilizou exemplos históricos de forma errada. Isso que tem que ser dito. Então, diante dessa postura, eu acho praticamente impossível Israel voltar a ter as relações que tinham com o governo do PT como antes dessa crise. Ou seja, as relações vão ser, na melhor das hipóteses, mornas até o fim do governo Lula.
Esta situação, essa crise, implica no intuito do Brasil de buscar assento no Conselho de Segurança da ONU?
Essa implicação e outras. Primeiro que, com certeza, os governos ocidentais, Estados Unidos e Europa, olharam para esse tipo de declaração e não vão esquecer. Como, por exemplo, o Brasil foi o primeiro país que criou a Liga das Nações, foi o primeiro a sair, criando esse processo de enfraquecimento da Liga das Nações em 1926. Isso fica gravado. Assim como o Brasil também sempre se pronunciou durante vários governos que era um país que contribuía com forças de paz e a gente mandava sempre um observador, no máximo, e isso também sempre foi notado por esses governos, ou seja, o Brasil também tem história passada de não ser confiável por parte desses outros governos. Olha como um país que muda de postura com uma certa frequência, apesar de todo o trabalho sério que o Itamaraty sempre teve durante ao longo do século 20, de tentar manter essa tradição, linha, no que se diz, né, uma política de Estado, independente do governo de plantão, certas linhas não mudavam. Essa declaração do presidente Lula afeta sim, eu diria mais. O sonho dele de ganhar o Prêmio Nobel foi junto, acabou. Ou então ser eleito secretário-geral das Nações Unidas. Acabou. Não tem como países desenvolvidos, principalmente os europeus e a América do Norte, e seus aliados votarem nele para qualquer um desses processos.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do JR 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Gunter Hudsit, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigado, professor.
Eu que agradeço.
E agradeço também a presença de Adriana Perrone, repórter da Record. Obrigado, Adriana.
Agradeço muito, Celso. Obrigada, professor. Um abraço a todos.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.